Muito obrigado mais uma vez pelas palavras sempre tão generosas de Vossa Excelência e merecidas de minha parte. Tenho a dizer a Vossa Excelência, senhoras e senhores senadores, que a vida, ela nos ensina e nos fortalece. Se nós soubermos ultrapassar as dificuldades e com essas dificuldades tirarmos lições, como também o convívio com facilidade sempre nos deixa mais enfraquecidos e iludidos. Eu prefiro não me iludir e nem me enfraquecer. Eu prefiro estar sempre fortalecido no embate, no debate das ideias, daquilo que acredito, daquilo que eu creio. Assistimos agora há pouco às palavras da senadora Marina Silva, ex-ministra, e dizia ela há poucos instantes que suas palavras me comoveram e, ao mesmo tempo, me estimularam. Me comoveram porque eu sei avaliar, como acho que todos nós, senhoras e senhores senadores aqui presentes também, o esforço e o sacrifício que ela fez para levar adiante a sua utopia de salvar o nosso planeta, de preservar as nossas florestas, de defender as nossas populações indígenas. E ela falava, e eu me recordava da Conferência Mundial do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, realizada em 1992, que eu tive a honra de presidir, até hoje a maior reunião já realizada no planeta, se levarmos em consideração, para fazer esta aferição, o número de chefes de Estado e de governo que para ela correram. Tivemos nessa conferência enormes dificuldades, barreiras inúmeras para serem vencidas. Uma delas, a assinatura do Tratado da Biodiversidade. Os Estados Unidos da América não desejavam assinar esse Tratado da Biodiversidade sem a assinatura deste grande país. Significava uma falência dos objetivos ou do objetivo principal daquela reunião. E, finalmente, 2 dias antes de terminar a reunião, 3 dias antes, melhor dizendo, o professor comandante Jacques Cousteau, um defensor do nosso planeta Gaia, veio a mim e disse: nós precisamos trazer aqui o presidente George Bush, o pai, para que ele aqui compareça e para que ele assine esse tratado. E para isso, vamos criar um constrangimento. Vamos pegar um avião e vamos descer em Washington e vamos direto à Casa Branca. E vamos esperar que ele venha conosco de volta no avião. E eu disse: mas é simples assim, comandante, fazermos isso? Eu, como presidente do Brasil, pego um avião, vou com o senhor lá e tal. Mas chamei o pessoal do cerimonial. O pessoal do cerimonial ficou em polvorosa, a Casa Militar também, sem saber direito o que. Graças a uma iniciativa de um assessor do Itamaraty, entrou em contato com o presidente americano, que entrou em contato com o seu presidente de seu país, e que disse: olha, é bom que o senhor venha, porque senão eles estão programando aqui irem até Washington com a presença do presidente anfitrião da conferência, do comandante Jacques Cousteau e de outras figuras ilustres que faziam uma conferência paralela à do a oficial do meio ambiente. E assim o presidente Bush veio, compareceu 2 dias depois e assinou o Tratado da Biodiversidade. E digo isso porque, nas palavras da ministra, ficou em mim registrado uma parte que ela diz que a lei da biodiversidade que ela propôs não conseguiu ser aprovada ainda aqui no Brasil. Depois de um tratado assinado com 182 pelos 182 chefes de Estado e de governo, que se comprometeram a aplicar a Agenda 21, dentre os pontos da Agenda 21, o Tratado da Biodiversidade, e quase 20 anos depois, hoje recolho das palavras da ministra e senadora Marina Silva, a declaração de que não conseguiu aprovar lei de sua autoria tratando deste tema. Meus cumprimentos à senadora Marina Silva, os meus votos que a senadora tenha muito sucesso na sua vida, como vem tendo até agora, e que mantenha acesa a chama da utopia e dos seus sonhos. Muito obrigado pelas suas palavras, que a todos nos enriqueceu e a todos nos engrandeceu como seres humanos, por ouvir tantos ensinamentos e, mais do que um pronunciamento ou uma despedida, ou um até logo, ou um até já, mas um testemunho de vida, de alguém que lutou, venceu e sai daqui vitoriosa. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, durante os anos de 2009 e 2010, eu tive o privilégio, sucedendo o ilustre senador Marconi Perillo, de presidir a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Mais do que cumprir as tarefas e competências legislativas a elas impostas, eu procurei dar, junto com os companheiros daquela comissão, um contorno qualitativo e de maior abrangência em suas atribuições. Além do disciplinamento na realização das reuniões, sabatinas e nos procedimentos internos, adotei o compromisso e a determinação de torná-la não só uma instância deliberativa de matérias, mas, acima de tudo, um fórum de debates em busca de informações, propostas e soluções para a infraestrutura nacional. Impôs-se, assim, neste final de legislatura, a necessidade e a oportunidade de se prestar um balanço das atividades realizadas e, sobretudo, dos resultados alcançados neste biênio. Ao todo, foram realizadas 93 reuniões entre 2009 e 2010, sendo 35 exclusivamente deliberativas, que resultaram na apreciação de 201 matérias. 23 reuniões de audiências públicas, das quais 12 em conjunto com outras comissões, 28 reuniões destinadas aos painéis de debates e 7 reuniões dos grupos de trabalho. Ou seja, considerando os meses de efetivo funcionamento do Congresso nesses 2 anos, num total de 72 semanas, a comissão obteve uma média superior a 1 reunião por semana. Das proposições aprovadas, devo destacar alguns importantes projetos tratando de temas como, por exemplo, a operação de eclusas, alterações das diretrizes nacionais para o saneamento básico, a produção de biocombustíveis com critérios socioambientais, a instituição do regime especial de tributação para o incentivo ao desenvolvimento e à produção de fontes alternativas de energia elétrica, bem como o estímulo à produção e consumo de energia limpa. A estruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a instituição da Política Nacional de Abastecimento de Alimentos em todo o país, o uso do óleo vegetal como combustível e alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica para beneficiar pessoas com deficiências e dificuldades no transporte aéreo, entre tantas outras proposições acatadas. Nos últimos 2 anos, senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a Comissão de Serviços de Infraestrutura promoveu também 23 audiências públicas sobre temas específicos dos segmentos ligados à infraestrutura. Dessa forma, foram discutidas as demandas e as principais questões sobre, por exemplo, os modais de transportes, a matriz energética e o setor de saneamento, sempre com o viés da preocupação ambiental como pano de fundo. Esses encontros contaram com a participação de 77 convidados, entre ministros de Estado e presidentes de empresas estatais e agências reguladoras. Além disso, a comissão sabatinou e aprovou o nome de 15 autoridades indicadas pelo governo para atuarem como diretores de agências reguladoras e do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Criou também um grupo de trabalho para debater e propor um marco regulatório dos biocombustíveis, que gerou uma série de projetos nesse sentido, já em tramitação na Casa. Esse grupo foi composto pelos senadores Inácio Arruda, que o coordenou, Delcídio Amaral e Gilberto Gellner. Paralelamente a todas essas atividades, a Comissão de Serviços de Infraestrutura instituiu, para os 2 anos sob a minha presidência, uma pauta de trabalho complementar, denominada Agenda 2009-2015, Desafios Estratégicos Setoriais, para a qual foram selecionados 4 grandes eixos de debates. Primeiro, infraestrutura para inovação e desenvolvimento. Segundo, marco regulatório do pré-sal. Terceiro, infraestrutura e políticas públicas. E quarto, recursos humanos para inovação e competitividade. Assim, sempre às segundas-feiras, às 18 horas, foram realizados 28 painéis de discussão das demandas e de apresentação de propostas referentes aos principais gargalos que nossa infraestrutura precisa superar para realocar o Brasil entre as principais economias desenvolvidas, especialmente depois da crise mundial de 2008-2009, que abalou a estrutura econômica e financeira do planeta. Realizou-se ainda uma reunião final do Grupo de Trabalho de Consolidação das Propostas. Ao todo, participaram como palestrantes e debatedores 103 convidados de notório reconhecimento e variadas especializações nos diversos segmentos do setor da infraestrutura nacional.